Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Banquete de Platão é um diálogo filosófico escrito no século IV AC. Sou, e situado em uma celebração na casa do poeta Agatão, após sua vitória em um concurso dramático. A ocasião reúne figuras marcantes da Atenas clássica, entre elas Sócrates, Aristófanes, Pausânias e Alcibíades. Em vez de discutir o amor por meio de uma tese única, a obra organiza uma sequência de discursos em louvor a Eros. Cada fala revela uma concepção distinta do amor como fonte de coragem, como norma social, como princípio de equilíbrio corporal e cósmico, como busca de completude ou como aspiração ao belo. O relato chega ao leitor de modo indireto, por intermédio de Apolodoro, recurso que também chama atenção para os limites e as mediações da memória. No centro do diálogo está a intervenção de Sócrates, que atribui seus ensinamentos a Diotima de Mantineia e redefine Eros como desejo do que falta e movimento de ascensão intelectual. Assim, o livro investiga as dimensões afetiva, ética, educativa e metafísica do amor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a estrutura de discursos contrapõe concepções concorrentes de Eros. A forma de o banquete é decisiva para seu argumento. Platão não começa estabelecendo uma definição autoritativa de amor, mas dispõe interpretações diferentes em uma sucessão de elogios. Fedro apresenta Eros como uma das divindades mais antigas e como incentivo à honra, pois o amante desejaria agir nobremente diante da pessoa amada. Pausânias distingue um amor ligado apenas à satisfação imediata de outro orientado à formação moral e intelectual. Erisímaco, médico, amplia o tema ao tratar o amor como força de harmonia entre opostos no corpo, na música e na natureza. Essas formulações não são simplesmente etapas descartáveis. Elas mostram que o amor pode ser compreendido sob registros cívicos, éticos, técnicos e cosmológicos, e que toda a definição depende dos valores adotados por quem fala. A diversidade também revela as tensões da cultura ateniense, inclusive suas normas sobre educação, prestígio e relações eróticas. Quando Sócrates intervém, sua posição ganha força não por apagar os discursos anteriores, mas por examinar criticamente suas insuficiências. O diálogo ensina, portanto, que o pensamento filosófico avança ao confrontar perspectivas parciais, identificar seus pressupostos e perguntar se elas explicam de fato aquilo que pretendem louvar. Em segundo lugar, o mito de Aristófanes transforma o amor em busca de completude humana. O discurso de Aristófanes oferece uma das imagens mais duradouras do livro. Os seres humanos teriam sido originalmente completos e esféricos, mas foram divididos por Zeus. Desde então, cada parte buscaria outra. O valor filosófico do mito não depende de tomá-lo como relato literal sobre a origem humana. Ele dramatiza uma experiência reconhecível. Desejo amoroso pode ser vivido como percepção de falta, necessidade de vínculo e procura por uma unidade perdida. Ao mesmo tempo, a narrativa evita reduzir o amor a uma escolha racional ou a uma convenção social. Há nela uma dimensão corporal, afetiva e vulnerável que os discursos mais normativos não capturam com a mesma intensidade. Platão também deixa visíveis os limites dessa explicação. Encontrar a pessoa desejada não garante, por si só, compreender o que se quer. A fusão entre amantes tampouco responde à pergunta sobre o bem que torna uma vida digna de ser desejada. A fala de Aristófanes ilumina a força do apego, mas a posição socrática deslocará a questão para além da reunião de dois indivíduos. Assim, o mito permanece importante tanto por explicar a sensação de incompletude quanto por preparar o contraste entre amor possessivo e desejo de uma beleza mais ampla e duradoura. Em terceiro lugar, Diótima redefine Eros como carência, mediação e desejo de imortalidade no núcleo filosófico do diálogo. Sócrates relata o que teria aprendido com Diótima de Mantineia. Ela corrige a ideia de que Eros seja um deus plenamente belo e bom, quem deseja beleza e bondade não as possui integralmente. Eros é, portanto, uma figura intermediária, um daimon situado entre deuses imortais, entre ignorância e sabedoria, pobreza e recurso. Essa caracterização muda o sentido do amor. Amar não é possuir definitivamente o objeto amado, mas tender para aquilo que se reconhece como valioso e ainda falta. Diótima vincula essa tendência ao desejo humano de imortalidade. Hopeful. Como os mortais não permanecem idênticos a si mesmos, procuram continuidade por meio da geração, da criação, da memória, da educação e das obras. A procriação física é uma manifestação possível. A produção de virtudes, leis, discursos e conhecimentos constitui outra, apresentada como mais elevada. Essa análise impede que o amor seja tratado apenas como emoção privada. Ele se relaciona com a necessidade de perpetuar o bem e de deixar algo que sobreviva ao indivíduo. Contudo, Platão não elimina o desejo corporal, ele o inclui como ponto de partida de um processo cuja qualidade depende de como o amante aprende a orientar sua busca. Em quarto lugar, a escada do amor descreve uma educação do desejo em direção ao belo, a chamada escada do amor exposta por Diótima. Organiza uma das formulações mais influentes da filosofia platônica. O percurso começa com a atração pela beleza de um corpo particular. Em seguida, o amante é levado a perceber que a beleza corporal não se esgota em um único indivíduo e que há afinidade entre muitos corpos belos. O movimento prossegue para a apreciação da beleza das almas, das práticas e instituições, dos conhecimentos e, por fim, para a contemplação do belo em si. O ponto central não é uma condenação simples do corpo, mas a crítica à fixação exclusiva em um objeto passageiro. A educação erótica consiste em aprender a distinguir o que é contingente do que possui maior estabilidade e alcance. Por isso, o processo tem implicações éticas. Admirar uma alma e uma vida bem ordenada vale mais do que desejar apenas aparência, juventude ou posse. Tem também implicações epistemológicas, pois o amor pode se tornar impulso para conhecer. A culminação na forma do belo expressa a metafísica de Platão, a beleza sensível, participa de uma realidade inteligível que não nasce nem perece. O diálogo, porém, preserva a dificuldade do percurso transformar desejo em investigação, exige disciplina, conversa e revisão dos próprios critérios de valor. Por último, Alcibíades revela a distância entre admirar Sócrates e viver filosoficamente. A chegada de Alcibíades ao final do banquete altera a atmosfera da discussão. Embriagado, ele não produz um elogio sistemático a Eros. Em vez disso, elogia Sócrates e descreve o efeito perturbador que sua presença e suas palavras exercem sobre ele. Alcibíades compara Sócrates às estátuas de Silenos, feias por fora e preciosas por dentro, e a Márcias, cuja música enfeitiçava os ouvintes. A imagem condensa uma oposição importante para Platão: aparência física, status social e talento retórico não coincidem necessariamente com excelência moral ou sabedoria. O jovem político reconhece que os discursos de Sócrates o fazem perceber a insuficiência de sua própria conduta, mas confessa não conseguir abandonar a ambição, a busca por prestígio e os prazeres aos quais está ligado. Essa confissão funciona como teste concreto para a teoria de Diótima. Saber que há bens mais altos não equivale a reorganizar os desejos conforme eles. Sócrates aparece como alguém que não se deixa comprar por beleza, riqueza ou fama, mantendo o domínio de si mesmo inclusive em circunstâncias de bebida, erotismo e competição social. A cena final dá à obra uma dimensão dramática. A filosofia é apresentada não apenas como doutrina sobre o amor, mas como prática exigente de transformação da vida. Em conclusão, O Banquete é especialmente indicado para leitores de filosofia antiga, estudantes de ética, literatura e história das ideias. Mas também para quem deseja examinar o amor sem reduzi-lo a sentimento espontâneo ou a romance individual. Sua leitura oferece instrumentos para distinguir atração, desejo de posse, admiração moral, criação, educação e busca de conhecimento. Ao reunir discursos incompatíveis ou apenas parcialmente amacompatíveis, Platão mostra que falar de amor envolve discutir o que se considera belo, bom e digno de permanência. Esse é um ganho intelectual ainda relevante. O livro obriga o leitor a avaliar os critérios que orientam seus próprios afetos, em vez de apenas celebrá-los. A obra se destaca entre textos filosóficos sobre o amor pela combinação de construção dramática e rigor conceitual. Não é um tratado linear. Personagens, humor, embriaguez, rivalidades e mudanças de tom fazem parte da investigação. O mito de Aristófanes oferece uma linguagem poderosa para a experiência da falta. A fala de Diótima elabora uma teoria do desejo e da ascensão ao belo. O retrato de Alcibíades confronta essa teoria com a dificuldade prática de viver segundo ela. Comparado a livros contemporâneos de aconselhamento afetivo, O Banquete não entrega regras imediatas para relacionamentos. Sua contribuição é mais fundamental, examina as finalidades do amar e as formas pelas quais o desejo pode permanecer preso ao transitório ou tornar-se caminho de formação ética e intelectual. Por isso, continua sendo uma referência singular da tradição filosófica ocidental. Se você quiser apoiar Platão, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!